Nós aqui na secretaria, nós temos são diversas áreas que são as que mais nos preocupam, né? E em especial nós temos dentre essas áreas, nós temos 50, nós mapeamos 50 situações, são pontos isolados, mas são 50 pontos e nós estamos com todas as equipes nas ruas, aí com o suporte inclusive da Defesa Civil, da Secretaria de Obras, Corpo de Bombeiros e assim por diante, tentando fazer um trabalho intensivo, emergencial, fruto do momento que nós estamos vivendo aí de chuvas intensas, porque a questão da vida ela tem que ser preservada. Então, quando tem essas situações que realmente são muito preocupantes, nós, dentro do possível, estamos acompanhando e intervindo aí.
E, secretário, até como o senhor mencionou anteriormente, muitas dessas casas, né, que correm risco de deslizamento, né, elas ocupam terrenos irregulares, assim. O senhor, que trabalha diretamente com isso, como secretário de habitação, como é que visualiza essa situação a partir do momento dessas, vamos dizer assim, justificativas das pessoas morarem nesses locais? O que, que elas apresentam para estarem correndo esse risco? Até a gente sabe que a família do homem que infelizmente morreu soterrado convivia há 9 anos com esse risco.
Exatamente. E do caso da fatalidade de ontem à noite, eu não tenho conhecimento da situação do lote, tá? O que eu sei é que trata-se de uma construção irregular, mas me parece que o lote ele era regular. Mas enfim, hoje o que nós temos? Nós temos algumas áreas que são principalmente a região mais norte da cidade, embora tenhamos também na zona leste e sul situações pontuais que muito nos preocupam, né? E o momento até o que nós estamos é deixar de lado a questão da titularidade da área, saber se é uma área particular, se é pública, enfim, nós estamos preocupados com a vida, né? Então, no momento aí, em função da emergência que nós estamos passando, o foco nosso é sensibilizar as famílias, né, nesses casos mais emergenciais, que nós hierarquizamos aí 50 atendimentos, da preocupação com a situação em que eles se encontram, né? Sejam áreas particulares, sejam áreas públicas, nós dentro dessas 50 situações, nós temos das mais variadas situações. Nós temos situações que são particulares, nós temos situações que são ocupações irregulares em áreas que eram para ser apenas de preservação, áreas verdes, áreas de risco. Então, no momento, nossa preocupação é com a vida, né? Pela emergência da situação, e nós estamos apenas nos focando a essa questão.
Secretário, e uma vez constatadas, né, então, essas áreas de risco, como que também a Secretaria da Habitação, né, a Prefeitura como um todo, procede junto a essas famílias? Porque a gente sabe que, por exemplo, muitas dessas áreas de risco que são ocupadas são justamente por famílias, né, de baixa renda, que muitas vezes não tem condição, né, de adquirir um outro local, construir uma nova casa. Então, como que a Secretaria da Habitação também trabalha, né, junto a esse público? Porque a gente sabe que, por exemplo, a questão das chuvas, né, são corriqueiras, né? Pode ser que agora amenize um pouco a situação, mas é questão de tempo para vir uma nova chuva, né, colocar novamente essas famílias em risco. Então, como que é esse trabalho da habitação?
É, como tu disseste, Isadora, são recorrentes essas situações. Mas assim, nós, a política que nós temos, que nos dá respaldo na Secretaria da Habitação, no momento, é o chamado auxílio moradia. Esse atendimento, ele é um atendimento emergencial, ele se propõe a fazer um atendimento por 6 meses para as famílias em situação de vulnerabilidade, com possibilidade de renovação por mais 6 meses, até um encaminhamento mais definitivo da família. Mas é um auxílio que a lei ela é limitada a 30 atendimentos. E fruto dessas últimas 2 semanas aí das ocorrências que nos surgiram, nós até ontem estávamos com 28 atendimentos comprometidos e hoje já passou dos 30 atendimentos. No momento, a política que nós temos para esse atendimento mais emergencial, ela está completamente comprometida. Então, a partir de agora, nós estamos tratando, pedindo um pouco do apoio da Fundação de Assistência Social, de tentar contribuir com os encaminhamentos. E, claro, cada caso é um caso. Então, alguns casos em que os familiares podem receber essas famílias e conseguem resolver os seus problemas, assim, então, são encaminhados. Outros, então, a gente está agora, a partir do momento que nós já estamos com a totalidade dos atendimentos de auxílio moradia comprometidos, a gente está contando com um apoio que, tradicionalmente, a gente recebe é da FAS.
até para a gente ter essa noção, porque muitas famílias também, a partir desse atendimento que vocês fazem, até o senhor deu uma detalhada como a Secretaria de Habitação trabalha na ajuda dessas famílias, mas muitos também se preocupam com o pós, né, com o pós-chuva, como é que vai ser esse trabalho de recuperação. Vocês da Secretaria da Habitação, nesse pós, né, como é que vocês ajudam essas famílias, ou se é possível fazer essa ajuda, como é que eles podem também procurar a pasta?
Também cada caso é um caso. Às vezes, quando a condição de retorno para a localidade, a gente tenta colaborar com a destinação de materiais e contribuir para que seja feita um reparo, uma melhoria. Existem casos mais regionalizados em que existem intervenções planejadas pelo município, poder público, de uns anos, eu diria de uns 15 anos para cá, elaborou, é um trabalho que foi mapeado de todas as áreas de risco, um plano municipal de redução de risco que foi elaborado aqui por nós, e de lá para cá então foram hierarquizadas as áreas de maior risco do município e feitas também propostas de implementação de melhorias. Desde os 15 anos para cá, gradativamente, o município tem feito as intervenções, viabilizando algumas manutenções, a permanência das famílias, às vezes havendo a necessidade de reassentamento. Então cada caso é um caso. Mas é importante dizer que hoje o município de Caxias ele tem mais de 5 mil pessoas inscritas em programas habitacionais. Tá? Então são 5.200 pessoas aproximadamente que estão inscritas já há alguns anos, aguardando ordeiramente aí por um atendimento, né, contando com a política habitacional. Por uma questão de justiça, né, nós também não seria correto, não é justo, né, nós vamos dizer assim, não seria privilegiar, mas priorizarmos os atendimentos das situações, sejam de risco ou sejam ocupações irregulares, em detrimento desses 5.200 que estão ordeiramente aguardando. Né? O município ele tem que trabalhar com um norte, com um propósito, senão a casa fica muito bagunçada. Então, o que nós estamos priorizando? Muitas dessas ocupações irregulares, as famílias já estão inscritas, né, nesses 5.200 inscritos, né? Mas outras não. Mas, enfim, as situações são as mais diversas possíveis, né? Só a gente não pode perder Sim. o foco de priorizar os atendimentos desses mais de 5 mil inscritos nos programas de política habitacional.